Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Institucional, o podcast sobre princípios institucionais da Defensoria Pública. Eu sou o Franklin Roger, sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro, sou professor e escritor de princípios institucionais da Defensoria Pública. E aqui nesse nosso podcast nós vamos tratar dos principais temas de princípios institucionais da Defensoria Pública. Não com uma pegada mais de estudo, de aula, mas sim um ponto de vista reflexivo, com um aprofundamento que traga um maior interesse para aqueles que realmente são apaixonados pela disciplina. Então, nos nossos episódios, a gente vai comentar algumas decisões judiciais recentes, alterações legislativas. E também vou selecionar alguns temas e convidar alguns colegas, professores, defensores públicos para a gente discutir aqui um pouco sobre esse maravilhoso mundo da defensoria pública, tá? Eu já vou dar início, meu objetivo nesse podcast é não ser muito extenso, então. Não quero ultrapassar mais de meia hora em cada episódio. O meu objetivo principal aqui é que seja um texto curto, mas que ao mesmo tempo tenha uma profundidade adequada para a gente poder debater aqui e não tornar tão enfadonho a nossa discussão. Nós estamos agora no final do mês de março de 2020. E estamos enfrentando essa pandemia do coronavírus. Vários estados, estão limitando a circulação de pessoas, determinando o encerramento de atividades. E um ponto que é muito importante diz respeito exatamente à atividade de assistência jurídica. Se nesse clima de cessação de serviços, se a Defensoria Pública deve ou não fechar as suas portas, ou se ela deve se reorganizar para continuar prestando assistência jurídica. É óbvio, e aí eu acho até um equívoco aqueles que, magistrados, promotores ou até defensores, que querem se equiparar ao bombeiro, ao médico, que estão muito mais expostos no exercício da sua função à pandemia, mas dentro do possível é interessante que a atividade jurisdicional, a atividade do Ministério Público e a atividade da Defensoria Pública não cesse. E a gente tem que lembrar que a Constituição estabelece que a atividade jurisdicional é ininterrupta e, sendo o Ministério Público e a Defensoria Pública funções essenciais à justiça, ou seja, a justiça também precisa da cooperação dessas duas instituições. É natural que se entenda que ambas devem também ter uma atividade ininterrupta. Vocês, a depender do estado onde estão, vão perceber que várias defensorias públicas têm tomado medidas para cessar o atendimento presencial, mas estabelecer alternativas para a continuidade do serviço de assistência jurídica. Um ponto interessante é o decreto do presidente da República, 10.282 de 2020, que elenca no seu artigo 3º o que são considerados serviços públicos essenciais. Muita gente veio perguntar se não deveria o decreto do presidente disciplinar que a assistência jurídica é uma atividade essencial. Sim, mas isso está reconhecido no artigo 4º. O artigo 4º do decreto diz que os poderes judiciário, legislativo, os tribunais de contas, o Ministério Público e a Defensoria Pública definirão suas limitações de funcionamento. Ou seja, o presidente da República entende que os demais poderes e funções essenciais não podem ter a sua atividade interrompida, mas, em respeito à independência e à autonomia, ele próprio estabelece que cabe a cada um destes estabelecer a forma do seu funcionamento. Então, isso nunca poderia se imaginar há 10 anos, mais ou menos, entendeu? Quando a Defensoria Pública não tinha o grau de autonomia que ela alcançou hoje. Mas é interessante ver como o ordenamento jurídico agora incorpora de forma adequada a autonomia da Defensoria Pública no seu aspecto funcional e no seu aspecto administrativo. A Defensoria Pública, e aí falo aqui da experiência do Rio de Janeiro, não está funcionando de forma presencial, mas existem uma série de atos editados pelo Defensor Público Geral e pela Corregedoria da Defensoria Pública que regulamentam qual vai ser a forma de atuação da instituição, um atendimento remoto com criação de polos, regionalizados, com contatos telefônicos, WhatsApp, e-mail, para que os assistidos possam se comunicar com a Defensoria Pública e a Defensoria Pública, identificando que se trata de uma hipótese urgente, postular perante o Poder Judiciário as medidas para a defesa dos interesses dos assistidos. Tá? Então, esse é um ponto muito interessante de se analisar o funcionamento da Defensoria Pública nesse ambiente de crise sem precedentes que nós estamos vivendo nos dias atuais. Ainda tem muita coisa por vir, a gente não tem noção de por quanto tempo esse clima vai perdurar, mas a Defensoria Pública também, ela tem que monitorar o funcionamento do seu serviço e verificar se a forma como ela está prestando atividade é adequada ou não, tá? E eventualmente ela se reorganizar para conseguir potencializar o serviço de assistência jurídica nesse ambiente de crise. Um ponto também importante é que essa realidade que nós estamos vivendo, ela deflagra na Defensoria Pública uma série de medidas também para operacionalização do seu serviço de forma remota. Então, as defensorias públicas agora são estimuladas a desenvolver, a contratar, a implantar sistemas de gerência de informação, programas, softwares, exatamente para permitir que o defensor público realize a sua atividade de forma remota, que ele possa cadastrar dados dos assistidos e utilizar isso nas vias eletrônicas que o Poder Judiciário também está implantando. Então, se é certo que a gente está vivendo um clima muito ruim por conta de uma doença que está se espalhando, ao mesmo tempo, essa realidade que nós estamos vivenciando está, remodelando a forma de atuação da Defensoria Pública. Bom, acho que esse primeiro episódio é mais uma apresentação aqui do nosso podcast. Queria debater essa questão mais do caráter essencial da atuação da Defensoria Pública. Eu espero que vocês apreciem não só esse, como os próximos episódios. E a minha ideia é que haja sempre um episódio a cada 15 dias, tá bom? Então, boa semana para todos e até mais.